A partir de agora você passa a ouvir Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita com Ana Lúcia Andrade.
A plateia do século XIX, em pleno período romântico da história da música, foi testemunha de um raro e magnífico momento de trabalho conjunto e espírito colaborativo que deu origem a uma extraordinária obra para violino e piano. Estruturada em 4 movimentos por 3 compositores distintos, a sonata F.A.E. Frei aber einsam, Livre, mas solitário, de Albert Dietrich, Robert Schumann e Johannes Brahms, foi uma ideia de Schumann e tributo ao virtuoso violinista da época, Joseph Joachim. Quem conta é o maestro e violinista alemão Erich Leninger. Discípulo de Helmut Czernik e de Max Rostal, radicado no Brasil desde 1975, Leninger fundou o trio brasileiro ao lado do pianista Gilberto Tinetti e do violoncelista Watson Cleese, que logo se consagrou com apresentações e gravações no Brasil e no exterior. Além de cumprir agenda como solista e camerista nas mais importantes salas de espetáculos dentro e fora do país, Leninger já é responsável pela formação de 2 gerações de jovens violinistas brasileiros. Foi espala da orquestra Nordwestdeutsche Philharmonie, na Alemanha, e de algumas das mais prestigiadas orquestras brasileiras. Em sua trajetória como maestro, regeu a Sinfônica de Recife, a Sinfônica Cultura de São Paulo, a Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Sinfonieta Rio e Solistas do Brasil, dentre outras. Laureado com diversos prêmios nacionais e internacionais, Erich Leninger é pesquisador e colecionador de obras musicais. Seu acervo pessoal inclui gravações raras, como a da sonata F.A.E.
Bom, uma boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa sonata que eu particularmente gosto muito, toquei ela muitas vezes e lamento que infelizmente ela é muito ausente das programações normais dos violinistas. Mas daí vamos falar um pouquinho sobre a criação dela, que foi um momento realmente um pouco curioso. Estamos no ano 1853, que é o último ano de atividade profissional do grande compositor romântico alemão Robert Schumann. E o ano foi especialmente feliz para ele, porque ele conheceu 2 pessoas que no fim da vida dele foram uma grande alegria artística e humana para ele, que foi o grande violinista Joseph Joachim e o compositor Johannes Brahms. E Schumann ficou tão feliz em conhecer Brahms e admirou a incrível capacidade artística dele, que ele sempre dizia: este é meu Evangelho São João, que Johannes em alemão é João. Então, entre vários encontros reuniões artísticos amistosos, etc., se juntaram com outro aluno de Schumann mesmo, que foi Albert Dietrich. Albert Dietrich é meio engraçado. Vocês vão ouvir que o primeiro movimento dessa sonata é composta por ele e é uma belíssima obra, só que soa o tempo todo como se fosse Schumann. E pensando nisso, talvez não é de se admirar que depois não tivemos mais notícias de qualquer sucesso de obras de Albert Dietrich. Então fica realmente a grande suspeita. Aliás, eu tenho certeza, não é nem suspeito, que o Schumann usou muito a caneta e as ideias dele para completar este primeiro movimento. Enfim. Mas, numa reunião dos 3 amigos, Schumann contou para os 2 que ela acabou de convidar Joseph Joachim como solista da Orquestra Sinfônica de Düsseldorf, a qual Schumann assumiu a regência em 1850. E para esta ocasião escreveu uma obra especialmente para Joachim, que é a famosa grande fantasia em Dó Maior, E esse concerto ia acontecer em outubro. Aí Brahms se lembrou, mas outubro é o mês em que Joachim faz anos. Disse, puxa vida, isso é, a gente tem que se aproveitar, fazer alguma coisa. E nasceu aquela ideia assim, entre uma cerveja e outra. E como foi em Düsseldorf, pode ser que foi um vinho do reino também, de dar um presente musical para ele. Então, que melhor do que para um grande violinista como ele, um grande recitalista que tocou tanto em conjunto com um duo, com Brahms, fazer uma sonata para violino e piano. E disseram, é isso, vamos escrever, cada um escreve um movimento, vamos fazer esta sonata. Aí a discussão vai... O papo vai em frente e naturalmente veio à tona o problema. Bem, mas uma sonata não são apenas 3 ou 4 movimentos. Uma sonata tem uma ideia, né? Como se, quando se pega qualquer das maravilhosas sonatas de Brahms, se vê que no último movimento tem ideias que já se anunciam no primeiro. Em alemão chama-se isso Substanzgemeinschaft, ou seja, unidades de substância dentro de uma obra cíclica. Aí Brahms se lembrou, olha, o Joachim, ele tem umas ideias assim meio assim, severas, e um dos lemas dele na vida é frei, aber einsam. De tanto que ele se casou muito tarde, frei, aber einsam, em alemão significa livre, porém solitário, frei, aber einsam. E esses iniciais são então F-A-E, que virou o título desta sonata. E F-A-E em alemão, no solfejo alemão, significa fa, la, mi. Em cima deste motivo, então, toda a sonata vai ser construída. No primeiro movimento, Albert Dietrich começa com uma variante deste motivo, um pouco ampliado. E logo em seguida cita ela a pé da letra. O segundo movimento, Schumann, começa já o solo do violino com esta pequena célula temática. E no último movimento, que outra vez Schumann também, o motivo aparece muito obviamente em várias variações, em várias variantes, melhor dizer, porque o último movimento é forma de sonata. E somente no terceiro movimento, que é de Brahms, o tema nunca é citado a pé de letra. Então, numa ocasião que eu fiz uma turnê pela República Popular da China, e me pediram lá incluir muitas obras, basicamente obras pouco tocadas, que seriam novidades para o público chinês, as grandes cidades chinesas. E aí incluí entre a segunda sonata de Villa-Lobos, a sonata de Ravel, esta sonata F.A.E. Ela fez um enorme sucesso lá. Todo mundo queria ter a cópia da partitura, etc. Muito engraçado. Mas, então, a sonata nasceu desta forma. E depois dessa turnê que eu fiz com a pianista chinesa Wang Weixian, nasceu a ideia, ou aliás o pedido do patrocinador, de um dos patrocinadores da turnê, em gravar pelo menos partes deste repertório num CD. Então fizemos a gravação e obviamente incluímos esta sonata, que foi até uma coisa, quase um sine qua non da minha parte, que isso, esta aí tem que ir para o mercado, isso, alguém tem que gravar isso, tem, não? E fizemos, eu acho que foi um resultado bastante feliz. Então, isso é a curiosa história da sonata dos três homens, que acho que não tem outro exemplo nem parecido na história de música que três compositores, entre os quais dois dos mais famosos de todos os tempos, Schumann e Brahms, sentaram junto para escrever uma sonata.
Allegro, de Albert Dietrich.
Thank you.
primeiro movimento da sonata F.A.E. de Dietrich, Schumann e Brahms, na interpretação do violinista Erich Leninger e da pianista Huang Wei-Xian. No próximo bloco, os movimentos de Schumann e Brahms.